Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o governo federal trabalha contra a economia do país e destrói o patrimônio nacional. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da telinha conversa conosco hoje Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras nos governos Lula e Dilma. Você já o conhece, claro, mas a Eleonora já vai falar um pouquinho mais dele antes de a gente começar a conversa desse início de tarde. Mas antes eu queria convidar o Gabriel, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para a nossa entrevista dessa tarde tutameica, para que a gente se some aqui numa corrente de solidariedade. Mandemos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. Número terrível, muito mais que número. Pessoas, pais, mães, filhos, filhas, namorados, namoradas, enfim, que deixaram a vida, talvez muito antes do que poderiam, tantas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo federal, se Bolsonaro, tivesse minimamente seguido a orientação, as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso e, ao contrário, se somou ao vírus, provocou aglomerações, foi contra e ainda faz pouco do uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora adequada, criou essa confusão toda na entrega de vacinas que a gente viu. Enfim, tudo o que a CPI da pandemia escancarou para o Brasil e para o mundo. O resultado é essa tragédia brasileira que, em números, está assim, conforme o divulgado ontem à tarde pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde: 614.964 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. 22.105.872 casos nos números oficiais. Eleonora.
José Sérgio Gabrielli, muito obrigada por você estar aqui hoje no Tutameia, dia 2 de dezembro de 2021. José Sérgio Gabrielli, como o Rodolfo já disse, presidiu a Petrobras, um economista, e conhece a fundo, portanto, foi o mais longevo presidente da Petrobras, de 2005 a 2012, e vai nos falar hoje sobre a situação da empresa. A gente teve ontem a notícia da concretização da venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que foi a primeira refinaria brasileira, fundada em 1950, e a segunda em capacidade de refino, perdendo só para a Paulínia. Essa refinaria passou às mãos de um fundo árabe. E amanhã até os petroleiros estão programando uma série de manifestações contra essa venda. José Sérgio Gabrielli, qual a importância dessa refinaria? Qual o significado dessa venda, né? Qual é a sua análise sobre esse negócio?
Olha, Eleonora e Rodolfo, em primeiro lugar, eu queria também me solidarizar com essa energia positiva de vocês com os parentes e as vítimas do Covid, que é uma tragédia pessoal e coletiva de dimensões gigantescas. Eu acho que a questão da venda das refinarias tem que ser analisada em pelo menos três horizontes de tempo. No primeiro horizonte de curto prazo, que aí eu diria 2020 até 2024, 23, 24, num horizonte de médio prazo, de 24 até 2030, e num horizonte de longo prazo, depois de 2030. Olhando para o curto prazo, a venda da refinaria, ela é a venda de um mercado regional. Portanto, é falsa a ideia de que a venda da refinaria vai aumentar a competição. Não vai aumentar a competição porque os mercados são regionalmente distribuídos. Portanto, a venda de uma refinaria significa a venda daquele mercado que aquela refinaria atende. Dificilmente a Reduc vai disputar com a antiga refinaria Landulfo Alves, hoje refinaria de Mataripe, o mercado da Bahia, o mercado do norte de Minas, o mercado provavelmente do Piauí, o mercado de Sergipe, talvez a Reneste dispute um pouco aqui no Nordeste, mas o fato é que a refinaria Landulfo Alves ela tem um determinado mercado que vai deixar de ser atendido pela Petrobras e vai ser atendido pela empresa que substitui a Petrobras como proprietária da Relan. Os contratos de fornecimento de derivados produzidos pela refinaria com as distribuidoras, e a Petrobras já vendeu a BR Distribuidora, portanto, não tem mais nenhuma empresa Petrobras na distribuição de derivados no Brasil, vai ser um contrato de uma empresa privada com outras empresas privadas. E, portanto, dificilmente você vai ter aí elementos de aumentar a competição, teoricamente, que poderia vir a afetar preços. O segundo elemento de curto prazo ainda a ser considerado é, digamos, as escolhas de tipos de produto que uma refinaria produz. Uma refinaria é um bicho muito complexo, porque a refinaria, uma vez instalada, ela tem um conjunto de unidades de processo, ela tem uma destilação que, em última instância, esquenta o petróleo sai em várias frações a depender das temperaturas, tem uma unidade de craqueamento que avança um pouco mais na quebra das moléculas do petróleo, tem uma unidade de coque, que é uma unidade que tira resíduos e tenta aumentar o máximo a produção de derivados mais leves. Mas o fato é que, uma vez instalada a refinaria, o tipo de produto que ela produz, pouco ela muda. Ela tem pouca flexibilidade para alterar os produtos. E nós estamos vivendo um fenômeno de curto prazo relativamente grave, que é uma mudança no perfil da demanda. Nós temos um aumento recente da demanda do querosene de aviação, porque a aviação está começando a se recuperar rapidamente da crise da pandemia. Nós temos uma demanda crescente da utilização do diesel, especialmente o diesel de baixo teor de enxofre, devido às exigências da International Maritime Organization, que é a organização que regula o tipo de combustível utilizado nas embarcações mundialmente, e isso tem aumentado muito a demanda do produto produzido pela refinaria, chamado bunker oil, óleo para a embarcações. E nós temos, apesar dos preços, um aumento do gás de cozinha. O fato de nós ter uma ligeira, digamos, estagnação na demanda de gasolina. Isso faz com que, portanto, o aumento da demanda não seja simultâneo, nem seja simétrico dos diversos tipos de produto. Uma refinaria como a refinaria Landulfo Alves, portanto, ela terá pouca possibilidade, digamos, de ajustar o seu perfil de oferta para atender essas mudanças da demanda. O que acontece hoje com o sistema Petrobras? O sistema Petrobras hoje tem 14 refinarias. Essas 14 refinarias são planejadas para atuar conjuntamente, de tal maneira que algumas refinarias produzem mais que AV, outras refinarias produzem mais diesel, outras refinarias produzem mais gasolina, e você tem um sistema nacional de trocas de derivados que atende o mercado brasileiro. Quando você privatiza uma das refinarias, como é o caso da Ilan, essa privatização, essa mudança da propriedade da refinaria diminui a flexibilidade do sistema como um todo e, portanto, você passa a ter menos eficiência e menos capacidade de atender o mercado interno. O terceiro elemento importante a ser chamado a atenção nesse processo é que nós estamos cada vez mais dependentes de importações. O país aumentou enormemente, depois de 2016, aumentou as importações de derivados de petróleo. E, ao aumentar as importações de derivados de petróleo, ela coloca o mercado brasileiro mais e mais sujeito ao mercado internacional. e, portanto, coloca cada vez menos autônomo o mercado brasileiro em termos de definição de preços. Nesse sentido, a refinaria Landulfo Alves também vai ter uma competição aí com importadores, que podem vir a utilizar as unidades vendidas para a refinaria, dos terminais da refinaria, para tentar competir com a própria refinaria no mercado brasileiro. Dificilmente isso vai acontecer, porque a refinaria vai proteger o seu investimento e, portanto, dificilmente isso acontecerá. A Petrobras vinha fazendo, depois de 2015 e 2016, uma política de suicídio, de abandono, digamos, quase que voluntário, num acordo amistoso com o CAD, de sair do mercado de refino no Brasil. Esse fenômeno é um fenômeno que está em linha com o que está acontecendo mundialmente? Não. Não é isso que está acontecendo internacionalmente. Internacionalmente, nós estamos tendo, ao contrário, nós estamos tendo uma redefinição da geografia do refino mundial, um aumento significativo da capacidade de refino nos países do Oriente Médio, que são países produtores de petróleo, um aumento da integração das empresas produtoras de petróleo com o refino nos países produtores de petróleo e um aumento estratégico fundamental dos grandes consumidores de petróleo. Quer dizer, a Índia e a China, que são grandes consumidores de petróleo, estão montando enormes parques de refino para processar nacionalmente o refino e produzir os derivados necessários. Portanto, do ponto de vista internacional, nós estamos na direção contrária ao que está acontecendo no mundo. Então, no curto prazo, nós estamos tendo uma situação de aumentar a nossa vulnerabilidade externa. Vamos pensar agora no médio prazo, 2023, 2024, 2025, no novo governo. No médio prazo, nós temos uma seguinte situação. Quer dizer, a economia brasileira vem patinando, quase sem crescer. Nós vimos aí o PIB agora, né? O PIB em recessão, né? Menos 0,1% no trimestre. E o fato de nós estarmos há seis anos, praticamente sem crescer, fez com que o mercado brasileiro de derivados de gasolina, diesel, PAV, etc., fosse um mercado que crescesse pouco. Portanto, se a economia brasileira voltar a crescer, rapidamente esse mercado vai crescer. Então, portanto, nós podemos esperar que, pós-2023, o país vai voltar a tomar algum rumo de crescimento. Então, se o país vai voltar a tomar algum rumo de crescimento, nós vamos crescer a demanda. O que que acontece com a situação das refinarias brasileiras? Nós temos hoje aí em torno de 18, 20% de capacidade ociosa nas nossas refinarias, o que quer dizer que, num primeiro momento, aí 2023, 2024, 2025, nós teremos alguma margem de, com as atuais refinarias, atendermos o crescimento do mercado doméstico. Porém, se a economia crescer mais rápido do que se espera e se nós continuarmos a crescer, nós vamos ter um apagão de derivados. E esse apagão de derivados exige que nós, desde já, comecemos a pensar num programa de médio e longo prazo de crescimento da capacidade de refino no país. Por que crescimento de capacidade de refino no país? Porque os países que são grandes produtores de petróleo e que têm grandes mercados consumidores domésticos, em geral, são países que mantêm a segurança energética mantendo a capacidade de refino no país. Dificilmente países desse tipo são países exportadores de petróleo cru e importadores de derivados, que é para onde nós estamos indo. Então, do ponto de vista da segurança nacional, do ponto de vista da segurança energética, a nossa política de médio prazo é um desastre. Olhando ainda para mais longe, 2030, 2040, 2050, alguns dizem que o petróleo vai deixar de crescer. É possível que sim. Tudo indica que a demanda de petróleo e derivados de petróleo vai atingir um pico e vai começar a estagnar durante um tempo e depois vai declinar. Ninguém sabe exatamente quando. Porém, com certeza, nas próximas 3, 4, 5 décadas, ou seja, até 2050, 2060, o volume absoluto de barris consumidos continuará muito alto. Continuará muito alto porque só para a substituição do declínio natural da produção atual você vai precisar acrescentar aí 5, 6 milhões de barris dia todo ano. Por outro lado, o consumo, a substituição dos carros por carros elétricos e a eletrificação da frota de transportes, que tende a se acelerar, ela parte de um patamar muito pequeno e todas as estimativas, as melhores estimativas, falam em alguma coisa em torno de 20% da frota de veículos leves em 2040, 2050, como carros elétricos ou híbridos. Mas 70% serão carros de combustão interna. Portanto, a demanda de derivados vai continuar ainda por muitas décadas. E, portanto, nós estamos, com essa política, condenando o nosso país à subordinação econômica e à perda de soberania num produto que é absolutamente estratégico para a segurança nacional. Essa é, digamos, a minha visão sobre o significado da venda da refinaria.
Bom, já tem um monte de perguntas aqui, mas eu queria, antes de a gente seguir com as perguntas, você usou aí uma expressão, eu acho que um conceito, eu queria que talvez falasse um pouquinho mais sobre ele, para deixar todo mundo ficar bem claro para todos. A questão segurança energética. O que é segurança energética? Como se obtém? Como se controla? Enfim, segurança energética.
A segurança energética é uma parte da segurança nacional das grandes potências. As grandes potências do mundo, seja a China, seja os Estados Unidos, seja os países da Europa, a Rússia, incluindo aí os países do Oriente Médio, a Índia, todas as grandes nações do mundo consideram que o acesso à energia é um elemento estratégico vital para a soberania nacional. Sem acesso à energia, nenhum país tem condições de se desenvolver. Portanto, ter acesso, primeiro, à energia é fundamental. E hoje, para fins de mobilidade, para fins de transporte, você não tem ainda substituto significativo ao petróleo. Você começa a ter alguns substitutos na geração elétrica, particularmente com a energia eólica e a energia solar. Você passa a ter também uma utilização crescente de gás natural na geração termoelétrica. Você passa a ter um pouco de ampliação do uso de biocombustíveis nos combustíveis para a mobilidade, para o transporte, e você tem uma crescente eletrificação de frota e eletrificação do transporte. Porém, ainda há uma dependência muito grande do petróleo. Então, acesso ao petróleo e acesso a derivados de petróleo é parte fundamental da diplomacia, da política militar, da política de segurança das grandes potências. Por isso, o petróleo está sempre associado a guerras, está sempre associado a crises, está sempre associado a grandes temas referentes à geopolítica mundial. Então, acesso é um primeiro elemento importante. Mas cada vez mais se torna preciso trabalhar com a ideia da acessibilidade por parte dos habitantes dos países. E a acessibilidade envolve um elemento de infraestrutural, de condições de levar o produto a várias áreas do país, mas também envolve preços, envolve precificação das tarifas de energia elétrica e precificação dos combustíveis para mobilidade. Portanto, a segurança energética é acesso físico às fontes de energia a condições acessíveis para a maioria da população. Isso é parte fundamental da estratégia diplomática e militar dos Estados Unidos, da estratégia diplomática e militar da Rússia, da estratégia diplomática e militar da China e da estratégia diplomática e militar dos grandes países consumidores e produtores de petróleo. O Brasil está abandonando essa perspectiva.
Gabriele, ainda para ficar na Landulfo Alves, tem a questão do preço da venda da refinaria, e foi apontado por muitos como um preço muito baixo, foi 1,65 bilhão de dólares para esse fundo dos Emirados Árabes. O Bolsonaro visitou os países árabes semanas atrás. Alguns estão dizendo que a própria privatização da Petrobras, que ele volta e meia fala que vai fazer, depois que diz que é complicado, faz aquela encenação toda, seria interessante para esses fundos. Foi vendida a preço de banana na Rufo Alves, e isso pode ser uma cabeça de ponte para a entrada desses fundos ou desses grupos na privatização da Petrobras como um todo?
Olha, o fundo que comprou a refinaria é um fundo soberano dos Emirados Árabes. Não é um fundo, digamos, privado, apesar de ter uma gestão privada. O fundo do Mubadala, ele tem vários investimentos, inclusive em algumas refinarias fora do Brasil. E ele, particularmente, é dono de uma empresa chamada CEPS, que é uma empresa espanhola, que produz alguns tipos de derivados de parafínicos que são, digamos, adequados à expansão da produção da refinaria na Nandufo Alves. Portanto, tem alguma lógica econômica específica na aquisição da refinaria pelo fundo Mubadala na Bahia. Eles estão também interessados na petroquímica, portanto, o fato do polo petroquímico, Braskem, estar na Bahia, a Detém, que é uma empresa do setor petroquímico, também interessa esse fundo. Então, há um conjunto de investimentos que interessa esse fundo, digamos, se situar no caso da Bahia. Eu não acredito que o Mubadala esteja interessado em comprar a Petrobras enquanto holding, enquanto empresa holding de controle do setor de petróleo e gás no Brasil. Acho difícil que eles tenham esse interesse. Porém, é possível. O preço foi um preço justo. Os estudos feitos tanto por bancos como por consultores independentes, como o INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, do qual eu faço parte como pesquisador, mostram que a refinaria tem um valor justo que seria mais ou menos o dobro do que foi pago. Então, portanto, nesse sentido, a refinaria foi vendida barata, muito barata. E, evidentemente, se aproveitou da crise mundial que está acontecendo. Ou seja, esse momento não é um momento para vender. É um momento, talvez, para comprar, mas não é um momento para vender. O fato que nós estamos acelerando vendas, a gente está acelerando vendas no bacio das almas. Portanto, dificilmente a gente consegue tirar todo o valor dos ativos para essas vendas.
Por que não é um momento para vender?
Não é um momento para vender porque nós estamos vivendo um processo de reestruturação do mercado internacional de derivados. E, portanto, nós temos aí uma redução da capacidade de produção de derivados nos países da OECD, um aumento das exportações de derivados, principalmente a partir dos Estados Unidos, que passam a ser o grande fornecedor de derivados do mundo, mas também a Índia tem um aumento grande de oferta de derivados. Essa instalação de capacidade que ocorreu nos últimos anos, tanto no Golfo do México, nos Estados Unidos, como no Oriente Médio, como na Índia e na China, cria, nos próximos anos, algumas turbulências em termos de você ampliar capacidade no mundo. E, portanto, os compradores vão baixar as suas avaliações em termos dos preços dos ativos que estejam colocados à venda nesse momento. É um momento de baixa do ciclo do valor das refinarias.
Gabriel, eu queria que você falasse um pouco do preço dos combustíveis, que virou um assunto nacional aí nos últimos meses, essa vinculação com o preço no mercado externo, e principalmente um ponto que você falou há pouco, que foi o aumento das importações de combustíveis nesse, acho que desde o golpe de 2016, acho que há essa inversão na política da Petrobras, prejudicando os consumidores e beneficiando os produtores internacionais, especialmente os norte-americanos, enfim, queria até que você falasse um pouco sobre isso, quem é que está se beneficiando com esse desenho novo da Petrobras, iniciado pelo governo Temer e agora com o Bolsonaro. Preço do combustível, importação, mercado externo, bolsa de valores, essa coisa de beneficiar mais os investidores do que os consumidores.
Olha, o petróleo e os derivados são produtos que têm ciclos. Os preços sobem e os preços descem. Não há, digamos, episódio longo, com exceção talvez dos primeiros anos da indústria do petróleo, que os preços ficaram estáveis por muito tempo. Principalmente a partir da década de 80, 90 do século passado, quando os mercados financeiros passaram a determinar a sinalização dos preços dos derivados e do petróleo, porque o preço que a gente vê do petróleo é muito mais um preço financeiro do que um preço das trocas físicas do petróleo. Só para dar um número, de cada 10 barris que são trocados nos contratos que definem os preços, só um efetivamente sai, processado. 9 são contratos financeiros. Então, portanto, o preço que a gente diz que é o preço de referência é um preço fortemente financiarizado. Essa situação, o Brasil, a partir de 2015, 2016, adotou uma política de importações. Naquela época, até tinha um pouco de sentido, porque o preço tinha um desabado. Os preços do petróleo caíram de 107 dólares em dezembro de 2014 para 37 dólares, ou seja, de 107 para 37 em 6 meses, em junho de 2015. Então, naquela época, importar era até bom, porque importava mais barato. Tá certo? Porém, o preço sobe. E hoje o preço está 80. Então, portanto, nós estamos pagando agora o resultado daquele período, que é o fato de que nós atrelamos a situação brasileira a uma importação crescente de derivados e, portanto, colocamos os preços internacionais dentro do Brasil. A política de paridade de preços de importação que a Petrobras adotou é uma política que favorece a importação, favorece a dependência das importações. Mas há um outro fenômeno que é relevante também, que tem a ver um pouco com a situação financeira. A Petrobras aumentou muito, graças às decisões tomadas no governo Lula e Dilma, de expandir a capacidade de produção do pré-sal brasileiro, que era considerado um mito, que era considerado inviável na década de 2010, por ali. A Petrobras viabilizou uma expansão de produção do pré-sal, inclusive com contratos como de cessão onerosa com o governo, que hoje responde por quase 2/3 da produção petroleira da Petrobras. Portanto, o futuro da Petrobras depende essencialmente da herança bendita que nós deixamos nos investimentos tomados de 2006 até 2014. Isso gera um excedente, gera uma renda petroleira gigantesca. Só para dar a vocês alguns números, a Petrobras anunciou agora o plano estratégico dela.
Isso.
Para tirar o petróleo do fundo do mar e colocar em cima do navio, chamado custo de extração do petróleo, a Petrobras gasta 3 dólares e meio, 3,5 dólares por barril. O preço do barril está a 80 dólares. Ela gasta 3,5 dólares. Quando você considera os impostos, os diversos custos, as amortizações, etc., esse custo vai para 29, 30 dólares o barril. O fato é que o custo total do petróleo produzido pela Petrobras, segundo a própria Petrobras, está em torno de 29, 30 dólares o barril. Se ele está produzindo petróleo a 29, 30 dólares o barril, está vendendo derivado correspondente a 80 dólares, ele está com uma margem de 50 dólares por barril. É muito grande essa margem. Então, quando você vai ver os números financeiros da Petrobras, nos últimos 3 trimestres, o professor Eduardo Costa Pinto, lá da UFRJ, fez esse levantamento recente, ele mostra que A relação entre o retorno e o patrimônio da Petrobras é 3 vezes maior do que as outras petroleiras. Então, os acionistas da Petrobras estão ganhando 3 vezes mais do que os outros acionistas, porque está capturando toda essa renda petroleira. Há uma discussão hoje no Congresso de tentar reduzir esse ganho da renda petroleira, seja através de um imposto sobre exportações, para você desestimular as exportações de petróleo, seja pela fixação de bandas para o preço doméstico, seja de forçar um pouco a Petrobras e as empresas vendedoras a moderarem os seus ajustes, sem dar prejuízo ao acionista. Não precisa dar prejuízo ao acionista. Mas não precisa também dar lucros extraordinários como estão sendo dados. Quando nós estávamos na Petrobras, nós acompanhamos os preços internacionais, sim, mas não acompanhamos todo dia. Nem transferimos para os acionistas todos os ganhos possíveis que a empresa tinha, porque a empresa ela tem múltiplos públicos de interesse. Os acionistas são uns importantes públicos de interesse porque bancam, digamos, o capital da empresa. Mas você tem os trabalhadores, você tem os consumidores, você tem os fornecedores, você tem a sociedade em geral, você tem os governos, que são diversos públicos de interesse que uma boa gestão da empresa tem que levar em conta na definição de suas estratégias. A estratégia recente da Petrobras tem privilegiado quase que exclusivamente o ganho do acionista de curto prazo, porque tem acionista também que pensa em longo prazo. A Exxon, ontem, a Exxon, que é uma grande empresa privada internacional, anunciou que vai gastar 15 bilhões de dólares até 2027 somente para reduzir emissões de CO2. Não vai aumentar seu lucro, vai diminuir o seu lucro. Mas vai atender a pressão de alguns acionistas, porque outros não vão querer que ela faça isso, porque quer lucro máximo do curto prazo. O que está acontecendo com a Petrobras é que nós estamos a Petrobras está aprisionada aos interesses dos acionistas de curtíssimo prazo. Alguns deles que compram ações às 11 horas da manhã, vendem às 2 da tarde e querem ganhar com essa operação especulativa intraday no mercado de ações.
Quer dizer, quase um saque, né, que está acontecendo.
E, ao mesmo tempo, o interesse nacional, a segurança nacional perde...
Vai para o espaço. Não tem segurança nacional. Onde é que estão os nossos militares para cuidar da segurança nacional? Não estão cuidando.
Então, você diria que, desse ponto de vista, e considerando que o petróleo, a Petrobras e o pré-sal foi um ponto... talvez um ponto vital em toda a concepção da derrubada da presidenta Dilma, tudo que aconteceu de 2016 para cá, o golpe foi muito bem sucedido.
Nesse aspecto, sim. Apesar do povo estar numa miséria total, desemprego nunca visto, a fome voltando, a miséria crescendo, a falta de perspectiva. Hoje, agora, com a aprovação desse Auxílio Brasil, que não é uma substituição ao Bolsa Família, você vai tirar 37 milhões de pessoas que recebiam um auxílio emergencial, vai dar um auxílio temporário para 14, 15, 16 milhões de pessoas e vai deixar 20 milhões ao Deus dará. Ou seja, a fome, miséria, violência, desespero vai aumentar no país, se nada mudar, como eu acho que vai mudar. Espero que a gente mude o mais rápido possível.
Você falou antes de como a política da Petrobras é uma política de política do governo, né? É uma política de favorecimento das importações. Que consequências isso tem para a economia nacional e para o bolso do consumidor?
Bom, vamos começar pelo gás liquefeito de petróleo, né, que é o gás de cozinha, que afeta principalmente as famílias de baixa renda. O gás de cozinha está R$ 120, R$ 130 o botijão, né? Pelo menos aqui na Bahia. Talvez aí em São Paulo, não sei se é mais ou menos. Mas aqui na Bahia, eu acabei de comprar um botijão aqui a R$ 125, o botijão de gás de cozinha. Isso é impossível para uma família que vive de salário mínimo ou de uma família que vive abaixo do salário mínimo e sobreviver com esse tipo de situação. Qual é a perspectiva que o governo está dando? Olha como é sutil e, ao mesmo tempo, digamos, danosa a política desse atual governo. O atual governo, inclusive a Petrobras, não tem nenhum programa de expansão da produção de gás de cozinha. O gás de cozinha é produzido de duas maneiras, em geral. Ou você produz o gás de cozinha nas refinarias, que é separando os gases mais leves para transformar em GLP, gás liquefeito de petróleo, ou você separa os gases mais térmicos do metano na produção do gás natural e produz propano e butano, que acabam gerando o equivalente a gás liquefeito de petróleo em termos térmicos. O processo, portanto, de oferta, deixa eu até dizer aqui que eu estou no meio de uma fala que eu não posso atender o telefone. Portanto, olhando o horizonte futuro, a única alternativa para aumentar a oferta de gás e cozinha no Brasil é a expansão da produção de gás natural. Só que o mercado de gás natural está sendo desmontado. Há um desmonte total do mercado de gás natural. E esse desmonte total do mercado de gás natural ocorre em uma situação em que você tem, portanto, uma crescente dependência das importações. Como os preços internacionais do gás estão crescendo, a situação para o gás de cozinha tende a piorar gravemente nos próximos meses. Só para dar vocês um número, o gás natural na Europa, de janeiro de 2021 a setembro de 2021, portanto, nesses três trimestres do ano de 2021, saiu de alguma coisa em torno de 14, 15 dólares por milhão de BTU para alguma coisa em torno de 70 dólares por milhão de BTU em três trimestres. Isso vai impactar o GLP. Isso vai impactar, portanto, o gás de cozinha. Então, nós vamos estar sujeitos internamente a essas flutuações externas. Mesmo que tenha Vale Gás, mesmo que tenha redução do ICMS, mesmo que tenha uma certa estabilização dos preços por parte da Petrobras, nós, se não tivermos aumento da produção, e isso é um fenômeno de médio e longo prazo, nós vamos ficar sujeitos aos preços internacionais.
Gabriele, você dirigiu a Petrobras no momento que ela se empenhou numa verticalização, né? do poço ao posto. Né? E a Petrobras foi sendo esquartejada, vendida, esse desenho que tinha uma lógica está sendo demolido. Você disse há pouco que acha que a coisa vai mudar, que o ano que vem a gente vai ter um governo bem diferente desse aqui, a vitória de um governo bem, bem diferente. É possível reconstruir a Petrobras nos moldes que ela foi até 2016? Eu lembro de uma outra conversa aqui que você se mostrou bastante cético com essa possibilidade. Queria que você, aos olhos de hoje, como é que você vê essa destruição do modelo da Petrobras e a possibilidade da sua reconstrução a partir de 2023?
Olha, eu continuo cético. Eu acho muito difícil voltar às condições de 2010. Em 2010, nós tínhamos o pré-sal em expansão, sob o controle da Petrobras, porque ela tinha 30% garantido da expansão das novas áreas do pré-sal. Não tem mais. Tinha operação única, todas as operações eram da Petrobras, não tem mais. Tinha um programa de expansão do refino que foi desmontado posteriormente, mas tinha projeto de fazer 5 refinarias novas no país. tinha um programa de expansão dos biocombustíveis e fertilizantes, que não tem mais, tinha um programa de voltar a atuar e ter um papel importante na petroquímica, que não tem mais. E, portanto, é uma empresa que aquele mundo não volta mais. E, principalmente, não volta mais a relação com os fornecedores, porque é, aquela ideia de política de conteúdo nacional que viabilizasse uma indústria nacional de naval, que viabilizasse uma indústria nacional de equipamentos submersos, que viabilizasse a engenharia pesada brasileira desenvolver-se, está desmontada. As empresas de engenharia brasileira estão quebradas, foram destruídas pela Lava Jato. Então, consequentemente, eu voltar àquele mundo não acho muito difícil. Por outro lado, continuar da forma que está, também não acho que ele vai continuar. Onde é que nós podemos, eu acho, que atuar de tentar recuperar um pouco o papel da Petrobras? Eu acho que a gente tem que retomar um pouco a atividade de exploração, tentar ampliar as áreas de petróleo e gás no país. Eu acho que nós temos que focar e criar um programa de médio e longo prazo para a expansão do refino. Acho absolutamente indispensável, estratégico, crescer o refino no Brasil e integrar o refino com a produção de petróleo. Acho que nós vamos ter que recuperar um market share no mercado de varejo, no mercado de postos de combustíveis, para ter algum tipo de influência no mercado consumidor final. Portanto, tem algumas áreas que, nos próximos 4-5 anos, vão exigir um enorme esforço da empresa nessa direção. Vai diminuir a lucratividade? Provavelmente vai. Ou seja, a lucratividade atual, que, segundo alguns corretores, a Petrobras vai pagar 100% do investimento em 5 anos, ou seja, você vai ganhar 20% ao ano, que é nem cocaína dá esse retorno hoje. A Petrobras vai dar para os acionistas, isso evidentemente vai reduzir. Vai ter reação do mercado de acionistas? Vai. Agora, também outros acionistas têm uma visão de estratégica de médio e longo prazo. Você tem que ter um programa de transição energética de médio e longo prazo. Você tem que envolver acionistas que estejam interessados em aumentar o valor da companhia e não apenas o pagamento dos dividendos de curto prazo. Então, vai ter aí uma disputa e um trabalho gigantesco de relações com investidores e relações com diversos públicos de interesse da empresa.
Gabriel, o senador Requião, sempre que fala da Petrobras e do processo de destruição da economia brasileira, ele fala de realização por um futuro governo comprometido com os interesses do país, de decreto revogatório, fala até de como uma advertência aos compradores de que estão atuando como receptadores do mercado. Qual a sua avaliação disso? Do ponto de vista da política real, concreta, é possível isso? Isso é mais a questão, é mais discussão política, enfim.
Eu admiro muito o senador Requião, assim como eu admiro muito o pessoal da direção da EPET e dos que estão defendendo essas posições. Agora, infelizmente, eu acho que essas posições só têm viabilidade se nós tivermos uma mudança muito profunda na correlação de forças política e uma mudança muito profunda no judiciário brasileiro. Por que no judiciário? Porque contestar os contratos que estão sendo feitos vai envolver ações judiciais. E vão ocorrer essas ações judiciais nos tribunais brasileiros. E os tribunais brasileiros não são dos mais progressistas. Portanto, dificilmente essas ações vão ter facilidade de tramitação nas cortes brasileiras. No plano político, o referendo revogatório é uma atribuição do Parlamento, do Congresso. É preciso maioria do Congresso para aprovar a realização do referendo revogatório, e que é parte da Constituição brasileira. Você tem um referendo agora. O referendo revogatório, ele é uma iniciativa do Congresso com base em alguns assuntos constitucionais. Acho muito difícil caracterizar as vendas dos ativos da Petrobras como assuntos constitucionais. Portanto, além do mais, nós não temos uma correlação de forças política no Congresso Nacional que viabilize esse tipo de referendo revogatório. Preparar isso, lutar por isso, mobilizar a sociedade, eu acho que vale a pena. Agora, tem que ter claro que o que é possível e o que não é possível, para não jogar esforço fora.
A questão da privatização da Petrobras, você acha que esse governo de extrema-direita abandonou isso? Esse esquartejamento já satisfaz os interesses...
Olha, eu acho que a privatização completa da Petrobras não interessa muito mais nem ao capital financeiro, porém, é possível. Eles têm uma maneira de fazer isso de forma relativamente fácil. Quer dizer, se aprovada uma lei que a Petrobras não precisa ser controlada pelo governo, imediatamente o governo pode vender 2% das suas ações ordinárias e, com isso, perde o controle. Portanto, não é um problema operacional, é um problema de opção política.
Então, exatamente, opção política. Vamos falar dessa questão. Qual é o impacto de todo esse processo de fatiamento, enfraquecimento da Petrobras e de entrega para o estrangeiro, né, do direito de pesquisa e de uso, né, das riquezas brasileiras? Qual é o impacto disso tudo para o Estado brasileiro?
Olha, o primeiro lugar, o chamado government take, né, que é a parcela do Estado na renda nacional, é muito pequena comparativamente a outros países do mundo, inclusive países como a Noruega. Nós precisamos aumentar o government take no Brasil. Ou seja, as empresas de petróleo precisam pagar mais ao governo brasileiro, principalmente quando os preços do petróleo estão na faixa dos 80 dólares, como agora. Então, a discussão sobre qual é a parcela que vai para o governo, logo de cara, é uma discussão importante, política, que tem que ser tomada. O segundo elemento é que, com o fatiamento da exploração e da operação nos campos do pré-sal, nós perdemos a oportunidade de fazer uma escala de compras que viabilizasse a indústria nacional crescer. Como nós não temos mais escala de compra para viabilizar a indústria nacional crescer como um todo, nós vamos ter que escolher alguns nichos aí de fornecimento que seja possível reconstruir a engenharia nacional. Acho também que nós temos que pensar que essa perda de autonomia nos coloca completamente vulneráveis às variações internacionais dos preços. Se você acredita que os preços do petróleo vão desabar porque a economia verde vai dominar o mundo, então vamos depender das importações, porque o petróleo não vai valer mais nada e, portanto, vamos vender tudo o mais rápido possível. Como eu não acredito que esse seja o cenário mais provável é que haja uma redução dos combustíveis fósseis ao longo das próximas décadas, porém, o volume absoluto de combustíveis fósseis vai continuar muito grande. O Brasil, que é um grande produtor de fósseis, vai ter um papel importante, estratégico, e precisa ser utilizado pelo Estado brasileiro. Portanto, o Estado brasileiro tem que pensar politicamente como é que vai se apropriar da renda petroleira em todos os seus sentidos.
Gabriele, você atuou, depois de sair da Petrobras, em várias áreas, inclusive na campanha presidencial de 2018, uma campanha do Haddad. Como é que você está vendo a cena política brasileira? Presidente Lula liderando as pesquisas, Bolsonaro em queda, a entrada do Moro. Como é que você está vendo o cenário político, né, do qual vai resultar as ações daqui para frente?
Olha, eu acho que nós estamos há 10 meses, né? 10 meses e pouco das eleições. Você pode dizer que é pouco tempo, e é relativamente pouco tempo. Porém, como dizia, eu acho que é Magalhães Pinto, a política é como as nuvens, né? Elas mudam rapidamente. Então, o que é que nós estamos vendo nesses últimos dias? Nós estamos vendo seus colegas da grande imprensa incensando Moro de uma forma escandalosa, escondendo Lula também de forma escandalosa, para tentar viabilizar, digamos, a inércia do lançamento da candidatura do Moro, que tem uma dificuldade enorme, tanto em termos de relações intersticiais, né, de pulverização das suas relações com os diversos segmentos da sociedade, como na definição do seu programa. Qual é o seu programa econômico, fora do discurso ideológico da corrupção, porque considerar a corrupção como o principal problema de um país é você considerar que os grandes problemas da desigualdade não existem, na verdade, você ter uma pauta que é limitada. Então, o Moro tem uma pauta limitada, o partido Podemos é um partido que pode atrair forças, mas ele é um partido com pouca pulverização, pouca relações com a sociedade como um todo. Pode atrair forças como o PSDB, pode atrair forças como os democratas. Se acontecer isso, ele vai polarizar aí uma terceira via com um pouco mais de musculatura. Porém, o grande efeito imediato dessa coisa foi, digamos assim, um chega para lá de algumas candidaturas da chamada terceira via, particularmente o Ciro Gomes, que ficou muito atrás do processo. O Moro continua com dificuldades, ele tem o seu público garantido e tem dificuldades, tem diminuído, digamos, seu capital político e tem estreitado sua base política. E o Lula está com um problema, digamos assim, talvez tenha quase atingido um teto de crescimento, precisando, portanto, dar uma ampliação da sua base de apoio. Tanto Lula como Moro, como o Bolsonaro, vão disputar os estados. A composição das chapas estaduais vai ser vital, não só a composição aí de São Paulo, Márcio França, Alckmin, não só a composição de São Paulo, mas o Nordeste, por exemplo, vai ter uma reviravolta grande, dependendo de quais sejam as soluções nacionais. O Sul também, o comportamento do Eduardo Leite lá no Sul, pós-pandemia, mostra que a situação não vai ficar fácil lá no Sul. A situação de Minas Gerais também não tá muito definida. Portanto, eu acho que, nesse momento, por um tempo, nós vamos ter que dar atenção muito às composições estaduais para ver o que vai acontecer.
A questão do empresariado. Você viu ali em 2018 o empresariado embarcando de mala e cuia no Bolsonaro. Agora, com a entrada do Moro, você acha que o empresariado vai se dividir entre Bolsonaro e Moro, vai continuar firme com Bolsonaro? E do ponto de vista dos Estados Unidos, o candidato preferencial é o Moro ou é o Bolsonaro?
Olha, do ponto de vista empresarial, eu estou até assustado, porque talvez seja a primeira vez que nós tenhamos tantos empresários, tantas lideranças empresariais assumindo politicamente, eleitoralmente, posições tão antes das eleições como temos agora. Quer dizer, os jantares que o Moro está participando, a participação do empresariado com o Moro é absolutamente impressionante, porque não, normalmente isso acontecia de forma mais, digamos, discreta para o empresariado. Hoje está sendo escancarado o apoio ao Moro. Acho que, do ponto de vista do Império americano, dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca têm uma política única, né? Ele sempre tem alternativas. Eu acho que ele vai manter um pé de apoio ao Moro, que é, digamos assim, um intelectual orgânico do Estado americano, e vai manter suas relações contraditórias e, ao mesmo tempo, de utilização do Bolsonaro para impedir a expansão da esquerda. Portanto, acho que os Estados Unidos vai por um tempo ainda ter os dois pés no Brasil, tanto com o Moro quanto com o Bolsonaro.
E esse apoio empresarial ao Moro acontece apesar da atuação dele na Lava Jato, que junto com os procuradores...
Mas o setor...
Foi um avalanche contra a indústria nacional, contra o empresariado nacional.
Mas a indústria nacional já era... A indústria nacional não está apitando na política. O que está apitando na política é o capital financeiro. Se você olha lá, quem está falando é Bradesco, é Itaú, são os grandes grupos financeiros, são os grandes fundos, as grandes corretoras. O que está falando é isso, não é? Não tem mais capitão de indústria. Talvez aí o Gerdau, a Klabin, que são remanescentes aí do capital industrial.
Aliás, Klabin, que teve no jantar com o Moro, assim como o Itaú. E antes o Bradesco teve como jantar com o Bolsonaro. Agora, e o presidente Lula, que teve tanto conhecimento, e você conhece bem esse mundo, ele tem condições de reunir ou conseguir apoio nesse setor, ou esse setor está cada vez mais ligado à extrema-direita?
Eu acho que o empresariado ele é pragmático. Se Lula ganhar, ele vai se aproximar do Lula. Eu acho que dificilmente Lula consegue o apoio dele antes das eleições. Mas o capital financeiro e o capital em geral, ele é pragmático. Ele vai se aproximar do governo, qualquer que seja o governo.
Era interessante a fala do Temer.
É interessante a fala do Temer. Temer tem experiência, é longa, né?
Agora, se não há esse apoio antes, em quem o presidente Lula pode se apoiar para, ter condições de enfrentar e vencer as eleições?
Olha, eu acho que no plano institucional existem muitas composições estaduais que precisam ser reforçadas. Se você olhar o Nordeste, onde Lula está muito bem, os governadores do Nordeste todos têm alianças amplas. Todos. De alianças amplas, que envolvem partidos, envolvem grupos sociais, que não necessariamente são os grandes empresários. Eu acho que isso vai se consolidar nacionalmente. Aí, em São Paulo, eu não sei como é que vai ser. São Paulo é muito importante, porque São Paulo é uma grande parte do eleitorado brasileiro e é, sem dúvida nenhuma, o centro da economia brasileira. Mas não é o único.
Agora, essa amplitude, não há risco dessa amplitude também provocar dissensões dentro do PT?
Ah, essa discussão aí sobre o Alckmin como vice do Lula tem mostrado que é uma coisa sensível, é uma ferida aberta, né? Não há cicatrização fácil. Quer dizer, você tem. Evidentemente que a discussão é qual é o grau de articulação política que você vai conseguir com a entrada do Alckmin numa chapa dessa. Que tipo de impacto vai ter isso sobre São Paulo? Qual é o impacto que isso vai ter sobre as outras regiões?
Qual é a sua visão dessa chapa, Lula-Alckmin?
Eu acho difícil essa chapa sair. Mas política é política. Então, vamos ver o que acontece. Acho difícil por causa do interesse de Alckmin.
E quem poderia ser, na sua opinião, o parceiro de Lula?
Não tenho a menor ideia.
Tá certo.
Deixa eu vou entrar num outro terreno aqui. Vou até trazer uma fotinho. Que voltar para o nosso tema do Estado, trazer uma foto aqui do livro A Volta do Estado Planejador, Neoliberalismo em Xeque, que é organizado pelo Gilberto Maringoni, professor universitário, ex-candidato a governador de Estado aqui de São Paulo, e conta com a participação de figuras, grandes economistas, né? Desde o professor Beluso. O professor Beluso faz o prefácio, a orelha do Celso Amorim, temos aí o Franklin Martins, a Luiz Mercadante, a Andela Ara Rezende e o José Sérgio Gabriele de Azevedo. Então, eu queria você comentasse um pouco esse livro, essa ideia, quer dizer, pelo que eu entendi, é exatamente no sentido de trazer uma contribuição para o debate sobre essa questão aí de como deve ser a ação do Estado num país que se deseja soberano.
Eu acho que, na verdade, o livro do Maringoni é muito importante, porque ele resgata diversos aspectos sobre o papel do Estado na economia. Ele resgata um tema que durante, eu diria aí, os últimos 20 anos, foi considerado um tema em extinção, ou um tema que era irrelevante, porque o domínio da ideologia neoliberal do Estado mínimo colocava as forças de mercado como soluções para os diversos problemas da sociedade. O livro tenta mostrar que não é bem assim, e tenta mostrar o que tem acontecido, principalmente depois da crise de 2008, com a retomada do papel do Estado enquanto indutor, enquanto estimulador e enquanto orientador dos investimentos e da transformação social. O meu capítulo não tem nada a ver com petróleo. O meu capítulo é sobre uma comparação sobre as políticas recentes de transição energética do Biden e da China, onde eu tento mostrar exatamente que, tanto nos Estados Unidos quanto na China, o papel do Estado é absolutamente vital para você ter qualquer perspectiva de uma transformação da matriz energética e uma transformação, digamos, da matriz digital, da matriz científica desses países.
Então, vamos ver o contrário, que é o que está acontecendo no país. Quais são os riscos para o país e para a população dessa ideia fixa de Estado mínimo, de um Estado abdicar de suas funções mais elementares?
Rapaz, a elite brasileira ela é absolutamente ridícula, mas... ao mesmo tempo, ela é quase única, né? Se você lembrar bem da década de 30, nós queríamos ser franceses. Depois da década de 30, nós queríamos ser americanos. E depois nós continuamos tentando ser de Miami. E na verdade, nós somos, do ponto de vista intelectual, um conjunto o pensamento dominante, o pensamento hegemônico do país acaba sendo muito atrasado em relação ao que está acontecendo no mundo. Veja aí a política econômica, né? Enquanto no mundo você começa a rediscutir o papel da indução do gasto público, redefinir o papel dos bancos centrais, redefinir o significado da política monetária, fazer um conjunto de debates novos sobre as ideias básicas do neoliberalismo, o Brasil está mantendo um discurso que foi do início do século. Lá em 2001, 2002, 2003, nós estamos 20 anos atrás na dominação brasileira. Então, é evidente que isso faz com que nós ficamos perdendo oportunidades. E eu acho que o grande problema que nós temos é perder oportunidades.
Legal, Gabriele. A gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui, a sua entrevista aqui também, nesse momento aí, né, que há tantas indagações... Bela da Petrobras, enfim, todas. Acho que sempre são reflexões importantes que você traz aqui para esse público e para o público que vai seguir com a gente aí pela internet afora. Eu queria aproveitar esse momento de agradecimento, agradecer a todo mundo, se formou uma grande assembleia aqui para te acompanhar, e convidar a todos e a você para que a gente se some num outro agradecimento. Um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde que atuam hoje na linha de frente do combate à Covid-19. Colocam suas vidas em risco em defesa das nossas e, ao mesmo tempo, enfrentam aí esses ataques terríveis, esse boicote promovido pelo governo Bolsonaro. A elas, a eles, então, nosso abraço, nosso muito obrigado. Ao nosso público aqui, queria lembrar que essa entrevista, como todas as que fazemos, fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você vai nos encontrar nas diversas plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Está quase chegando aos 50 mil inscritos lá, né? Divulgue aí o Tutameia TV no YouTube e clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do tchau, das despedidas, enfim, a gente quer devolver a palavra para o Gabriele, para que, dessa vez, sem perguntas, então, mande sua sua fala, sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. A palavra é sua, Gabriele, muito obrigado.
Bom, Rodolfo e Eleonora, eu queria agradecer muito o convite e me solidarizar com vocês na solidariedade aos profissionais de saúde e na solidariedade aos profissionais da ciência. O que nós estamos vendo, por exemplo, com a educação brasileira é outro escândalo de destruição da nação brasileira. O que nós vimos essa semana com os avaliadores do programa de pós-graduação da CAPES, tanto da área de física, química, matemática, astronomia, é uma renúncia coletiva de profissionais de alta competência existentes no país, mas mais do que a renúncia desses profissionais, é a denúncia do descaso que esse governo tem com a ciência. E o descaso que esse governo tem com a ciência se refletiu na política genocida em relação ao Covid e em relação às mortes. E se refere também no abandono de qualquer perspectiva de soberania nacional, porque também a soberania nacional exige ciência própria. O 5G e as inovações na área de comunicação exigem ciências novas, exigem investimento científico, e o governo vai destruindo todos os segmentos, sem falar na destruição objetiva do plano do Cadastro Único de Pessoas da Bolsa Família, sem falar no desmonte de um excelente programa social reconhecido mundialmente de redução das desigualdades, sem falar no abandono da política externa brasileira, o desastre da presença do Brasil no COP26 e no G20, sem falar em tudo isso. Então, nós estamos num momento muito trágico de mortes, destruições, tanto individuais e pessoas, como de futuro, porque destruir a ciência, destruir o Estado, é destruir o futuro.
Isso aí. Muito obrigada, Gabriel.
Muito obrigado.
Obrigada. Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde. Tchau.